As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 29 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique. Em Angola, 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a polícia do estado americano de Maryland identificou o homem que ontem matou 4 jornalistas em Annapolis. 6 pessoas morrem e outras ficaram feridas num ataque no Mali contra o quartel-general da Força Antiterrorista de 5 Nações. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. E em ondas curtas para todo o mundo, transmitimos ainda a FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Kilimanjaro, na Zambésia, e com a Rádio Encontro Maza Norte, em Nampula, Moçambique. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Sintia Oco, em Cabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, Bissau, com a Rádio Capital FM e com a Rádio Pijigiti. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Audrius Reyes. Treze horas e 32 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Passo a apresentar as notícias. A polícia no estado americano de Maryland identificou o homem que ontem matou 4 jornalistas e um empregado do jornal Capital Gazette na cidade de Annapolis. Trata-se de Gerald Ramos, que no passado tinha acusado o jornal de o difamar e que foi acusado formalmente de 5 crimes de assassinato premeditado. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, reuniu-se hoje em Tóquio com seu homólogo japonês para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. Mattis reafirmou a aliança entre os Estados Unidos e o Japão, dizendo que ambos países estão firmes em manter a mesma aliança. 6 pessoas perderam vida e outras tantas ficaram feridas num ataque no Mali contra o quartel-general da Força Antiterrorista de 5 Nações. Um bombista suicida tentou penetrar na base em Sévaren, no centro do Mali, seguindo-se depois um intenso tiroteio que durou pelo menos uma hora. A Força Antiterrorista engloba forças, ou melhor, tropas do Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Níger. Após discussões descritas como amargas, líderes da União Europeia acordaram num plano para fazer face à imigração ilegal. O acordo prevê o estabelecimento de uma base voluntária de centros de recepção para os imigrantes e aqueles que buscam asilo político. Está também previsto o estabelecimento de centros idênticos em países do Norte de África, embora até agora nenhum país da zona tenha dado o seu acordo ao mesmo plano. A organização Human Rights Watch denunciou hoje a repressão governamental na República Democrática do Congo, que 6 meses antes das eleições faz temer uma violência política generalizada. No relatório, a organização alertou para a violência e repressão do governo contra a oposição política e ativistas dos direitos humanos e apela a uma maior pressão sobre o presidente Joseph Kabila e outros altos responsáveis, visando a realização de eleições livres e justas. E por último, neste bloco de notícias, o antigo ministro português e comissário europeu António Vitorino foi eleito hoje diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Ele venceu as 3 primeiras rondas de votação e na última votação derrotou a costarriquenha Laura Thompson, atual presidente da organização, por 77 votos a 66. Um dos derrotados foi Ken Isaacs, candidato do governo americano, escolhido pelo próprio presidente Donald Trump. António Vitorino é o primeiro europeu a ocupar a presidência da Organização Internacional para as Migrações. Nos próximos minutos iremos falar sobre a situação política em Moçambique, concretamente ligada ao partido MDM. Falaremos também da política em São Tomé e Príncipe, em particular, neste caso, sobre a situação da principal formação da oposição. Teremos política americana e também iremos falar de assuntos relacionados com o continente africano. Os países africanos de língua portuguesa estão a realizar progressos no combate ao tráfico de pessoas, mas precisam fazer muito mais, principalmente ao nível de fundos e mecanismo de combate. A conclusão é do relatório sobre o tráfico de pessoas do Departamento de Estado americano, que aponta casos de exploração sexual de menores em Cabo Verde, prisão e deportação sem processo e de forma forçada em Angola e tráfico de pessoas em Moçambique. O documento diz que a Guiné-Bissau não processou nenhum traficante.
No caso de Angola, o documento diz que o governo demonstrou esforços significativos durante o período do relatório, investigou 3 casos potenciais de trabalho forçado, processou 6 supostos traficantes e, com o apoio de 2 governos estrangeiros, investigou 5 possíveis casos de tráfico humano. No entanto, o executivo de Luanda não demonstrou esforços crescentes em comparação com o período anterior e não houve condenação durante o mesmo período, refere o relatório do Departamento de Estado, que aponta ainda a detenção nas fronteiras e a deportação à força de dezenas de milhares de imigrantes ilegais sem procedimentos de seleção adequados para identificar possíveis vítimas de tráfico. Em Moçambique, o governo demonstrou algum esforço na luta contra o tráfico humano, mas ainda não atingiu na totalidade os padrões mínimos para a eliminação desta violação de direitos. O governo processou 6 réus e condenou 6 traficantes de mão de obra, nos termos da Lei Antitráfico de 2018, todos com penas de prisão, lê-se no relatório que levou Moçambique para o nível 2. Além disso, o país, na análise do Departamento de Estado, criou um grupo nacional de referência e aumentou campanhas de educação sobre o tráfico humano nas cidades e no meio rural. No entanto, Moçambique não atingiu o mínimo exigido em várias áreas, incluindo a conclusão de um Plano Nacional de Ação da Lei de 2008 de Proteção de Vítimas. Por outro lado, Cabo Verde fez esforços significativos no combate ao tráfico de pessoas, mas continua também sem cumprir os padrões mínimos para a sua eliminação. O relatório do governo americano volta a citar crianças em trabalhos domésticos forçados, na mendigagem, venda de rua, lavagem de carros, apanha de lixo na agricultura, que as torna especialmente vulneráveis ao tráfico, e diz que o arquipélago continua a ser um país de tráfico sexual de crianças e um destino de mulheres para a prostituição. Os relatores indicam que há pais que encorajam as filhas à prostituição com turistas, especialmente com cabo-verdianos americanos, a troco de vistos ou do envio de dinheiro para as famílias. A Guiné-Bissau melhorou a classificação para o grupo de países em observação e registrou avanços ao iniciar a sua primeira investigação desde 2015. Apesar desse avanço, diz o Departamento de Estado, a Guiné-Bissau não alocou recursos e não revelou contínuo engajamento a alto nível para travar as ações de tráfico. Prova disso é que a Polícia Judiciária não teve do governo orçamento, o que impediu a investigação de casos de tráfico fora da Bissau, incluindo o turismo sexual infantil em Bijagós. No entanto, diz o Departamento de Estado, a Guiné-Bissau nunca processou ou condenou nenhum traficante.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade. O Álvaro que volta sensivelmente daqui a 40 minutos para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Continuamos a falar sobre a situação de direitos e, neste caso, o exercício da política. Venâncio Mondlane, deputado moçambicano, apresentou hoje a sua renúncia do Movimento Democrático de Moçambique. Os detalhes com William Mopote.
É a consumação de um divórcio previsto. Venâncio Mondlane anunciou hoje a saída do MDM. Em cartas separadas distribuídas à imprensa, Venâncio Mondlane anunciou o fim da sua ligação com o segundo maior partido da oposição nacional e também a renúncia do cargo de deputado da Assembleia da República, para onde foi eleito em 2014 pelo MDM. E como que agudizar a crise, o agora ex-deputado não sai sozinho. Em conferência de imprensa proferida nesta manhã, dezenas de membros do partido de David Simango, que faziam parte da delegação da cidade de Maputo, anunciaram desvinculação e o apoio incondicional a Venâncio Mondlane e a sua ligação a Renamo.
Não temos outra alternativa se não nos juntarmos à RNAM, que é, de facto, neste momento, o único partido da oposição com capacidade real de ganhar as eleições autárquicas de outubro deste ano e eleições gerais de 2019 e governar Moçambique.
Com camisetas estampadas com a foto de Venâncio Mondlane e o emblema da RNAM, a liderança da delegação do MDM na capital do país, incluindo Ismael Nyakukwe, chefe do grupo do partido na Assembleia Municipal de Maputo, anunciaram o fim de um casamento que durou pouco mais de 5 anos. Venâncio Mondlane avança assim como provável cabeça de lista da RNAM para a cidade de Maputo nas eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Ganiya Musagi, membro da Comissão Política da RNAM, apadrinhou a renúncia do grupo e deu as boas-vindas ao seu partido e agendou para uma outra ocasião o provável anúncio de Venâncio Mondlane como cabeça de lista para a capital do país.
A RNAM, como partido, tem seus órgãos e que, de facto, dentro de breve, dirá alguma coisa quanto ao Venâncio Mondlane. Mas nós, de princípio, já recebemos o Venâncio Mondlane.
A saída massiva de membros, alguns dos quais de peso, revela uma das mais profundas crises do MDM. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Aqui em Washington são 13 horas e 41 minutos, em direto à emissão vespertina da Voz da América. A Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos diz que está preocupada com o aumento de casos de violação de direitos, sobretudo nas cadeias, o que é agravado pela fraca cultura jurídica sobre esta matéria no país. Ramos Miguel.
Presidida por Luís Bitone, a comissão está reunida em Maputo para avaliar uma dezena de casos arrolados nos últimos tempos e que indiciam violação dos direitos humanos. Tais casos incluem tortura de prisioneiros, baleamento de uma criança na Matola e conflitos de terra envolvendo comunidades, entre outras situações. Para alguns analistas, estes casos representam apenas a ponta do iceberg, porque, segundo Leonida Sanvega, diretor da Faculdade de Ciência da Linguagem e Comunicação Social da Universidade Pedagógica de Moçambique, a questão dos direitos humanos no país é muito preocupante.
Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos grandes investimentos, dos megaprojetos da indústria extrativa, questões ligadas à promoção de um desenvolvimento econômico justo sustentável.
Para o antigo provedor da Justiça, José Abud, a superlotação das cadeias moçambicanas constitui um dos casos gritantes de violação dos direitos humanos, porque em alguns casos as pessoas nem têm sequer espaço para dormir.
Para dormir, as pessoas revezam-se. Nem todos cabem lá, portanto, uns ficam em pé, outros dormem durante algum tempo mediante o acordo lá dos próprios. É uma situação que exige uma solução.
Casos como este e outros foram arrolados pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e estão a ser debatidos num encontro de 2 dias iniciado esta quinta-feira na capital moçambicana.
São alguns casos que nós tomamos conhecimento através de várias fontes e como são casos que indiciam violação de direitos humanos, nós fomos ao terreno, digamos, temos dados e hoje vamos debater para chegarmos à conclusão se houve ou não violação de direitos humanos. Havendo violação de direitos humanos, temos que encaminhar aos órgãos competentes, que dependendo do caso, poder tribunal ou procuradoria ou outra entidade tanto que for, na altura, a mais adequada.
Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que se diz preocupado com a falta de implementação dos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais sobre os direitos humanos adotados pelo governo moçambicano.
Nós notamos que muitos desses instrumentos ligados à tortura, ligados à violência doméstica, ligados aos direitos da criança, são praticamente pouco implementados. Então, significa que a aposta que nós temos que fazer como comissão, como sociedade, é exatamente incentivar aos órgãos competentes e à população em geral a puxarem para uma implementação plena desses instrumentos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O maior partido da oposição, São Tomense, vai a votos este sábado, 30 de junho. Há vários meses, recordamos que o MLSTP e PSD enfrentam uma grave crise interna. Oscar Medeiros.
Há cerca de um ano que o MLSTP-PSD está dividido em duas alas e o seu atual presidente, Aurélio Martins, está suspenso das funções, acusado de traição depois de ter se juntado ao ADI partido no poder na aprovação da resolução parlamentar que exonerou 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Este congresso extraordinário realiza-se a menos de 4 meses das eleições legislativas autárquicas e regionais. Até ao momento, o líder suspenso não manifestou qualquer interesse em recandidatar-se. Jorge Bom Jesus, antigo ministro da Educação, é para já o único candidato à liderança do MLSTP-PSD numa lista apoiada por vários veteranos do partido.
Eu estou imbuído de um espírito de missão ao serviço do partido. Em momentos como esses, pessoas como eu, que lutam por uma causa, que lutam por ideais, não posso virar as costas ao momento. Por isso mesmo, eu candidatei-me à presidência do partido MLSTP-PSD. Eu tomei uma decisão perfeitamente ponderada. Eu sei que liderar um partido da estatura do MLSTP-PSD não é tarefa fácil. E eu vou pedir a Deus que me ajude com o apoio de todas as competências e de todas as sinergias do partido, se for esta a vontade dos militantes.
O candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro será conhecido este sábado com a realização do Congresso Extraordinário do Partido. O presidente da República, Evaristo Carvalho, já iniciou consultas com vista à marcação da data das eleições. Os principais partidos políticos do país indicaram ao chefe do Estado o dia 7 de outubro como a melhor data para a realização do escrutínio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Nos últimos tempos, o MAS tem estado à procura de formas inovadoras de aumentar a cidadania e a participação também dos cidadãos no processo de formação de política e por outro lado, também, mesmo na questão da disseminação dos direitos dos cidadãos. Então, e nós fizemos uma coisa piloto com um grupo de jovens que usam o hip-hop como um instrumento, vamos dizer, como um instrumento político, e vimos que havia uma grande aderência de muitos jovens que, por via normal ou clássica de intervenção das organizações da sociedade civil, não conseguiam atingir. Por exemplo, jovens que grande parte do seu tempo passam, por exemplo, no mercado informal, ou a vender os seus produtos nas estradas. Mas por parte deste tipo de jovens que fizeram esse tipo de iniciativa, vimos que aquilo constituiu um momento de aglomeração de todo esse tipo de jovens que muitas das vezes nós não conseguimos capturar nas nossas intervenções. Então, vimos que este pode ser um grande instrumento de disseminação dos direitos, dos deveres de cidadão, e, por outro lado, um grande instrumento para a mobilização dos jovens para participarem em processos como eleições, processos consultativos que o governo organiza. Então, é com base nesse objetivo que a gente quer utilizar esse tipo de instrumento e esse tipo de mecanismo para reforçar a intervenção das organizações da sociedade civil e da Fundação MAS na construção de cidadania em Moçambique.
Aliás, essa questão da não participação dos jovens tem sido um problema que vocês e outras organizações debatem-se com ela em Moçambique, e não só.
Então, nós queremos ver, esse é um dos grandes problemas quando se chega aos períodos eleitorais, uma grande parte dos cidadãos, principalmente jovens e mulheres, não participa no processo de votação, nem no recenseamento, nem no processo de votação. Então, nós queremos ver se adotarmos esse tipo de mecanismo e outros mecanismos que nós também vamos pilotar, se vai ou não ter um efeito direito sobre a questão da participação, de consciencialização política.
E assim foi um breve trecho da conversa com João Pereira, diretor da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil MASC de Moçambique, que prepara o Festival Hip Hop e Poesia da Governação, através do qual os jovens moçambicanos poderão se expressar democraticamente sobre o país que pretendem construir. Esta conversa com o João Pereira será o destaque na nossa página reservada às artes na terceira e última parte desta emissão vespertina, que será conduzida pelo Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou hoje de terrível o ataque ontem contra a redação do jornal Capital Gazette, no estado de Maryland, que deixou 4 jornalistas e 1 funcionário mortos e 2 feridos ainda em estado grave. Para Trump, os jornalistas devem sentir-se livres de qualquer medo ou temor. Ao participar no evento hoje, o presidente prometeu que o seu governo não vai descansar até reduzir a violência e proteger vidas inocentes. A polícia identificou Gerald Ramos como autor dos ataques e foi acusado de 5 crimes de homicídio em primeiro grau. O suspeito tinha um longo historial com a publicação, que incluía um processo e anos de assédio aos jornalistas nas redes sociais. Residente de Maryland, Gerald Ramos processou o Capital Gazette por difamação em 2012 e perdeu. No caso, ele se insurgiu contra uma reportagem sobre um processo em que fora condenado por assédio. Apesar do ataque, o jornal não deixou de funcionar e hoje apresentou a notícia do massacre e as fotos dos jornalistas que morreram na ação. Em homenagem aos jornalistas, as páginas que eles estavam a escrever ficaram em branco. O Capital Gazette é um dos jornais mais antigos dos Estados Unidos. Foi fundado em 1727 com o nome de Maryland Gazette. O Departamento do Estado americano diz que o Myanmar, a antiga Birmânia, junta-se à China, Rússia, Sudão do Sul, Síria, Irã, Coreia do Norte e Venezuela, entre outros países, como um dos piores responsáveis pelo tráfico humano e trabalho forçado. Mas o Departamento de Estado reconheceu também 10 heróis que dedicaram as suas vidas a tentar pôr termo ao flagelo da escravatura moderna. João Santarita.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, ao lado da conselheira presidencial Ivanka Trump, deu a conhecer o relatório anual do Departamento de Estado sobre o tráfico de pessoas. Ele teve mais notícias sobre Myanmar, a antiga Birmânia.
In Southeast Asia, Burma's armed forces and others in the Rakhine State dislocated hundreds of thousands of Rohingya and members of other ethnic groups.
No sudeste da Ásia, as forças armadas da Birmânia e outros no estado de Rakhine forçaram centenas de milhares de Rohingya e membros de outros grupos étnicos a deslocarem-se, muitos dos quais foram explorados através da região como resultado disso. Alguns dos militares birmaneses também recrutaram soldados crianças e sujeitaram adultos e crianças de grupos étnicos minoritários a trabalhos forçados. Pompeo mencionou também a Líbia, Coreia do Norte e Irão como dos piores infratores, afirmando que o Irão pune as vítimas do tráfico em vez dos traficantes. Mas a cerimónia serviu também para honrar 10 heróis que se dedicaram a pôr termo ao tráfico humano, colocando muitas vezes em risco as suas próprias vidas. Francisca Awaimbuli, dos Camarões, foi ela própria vítima da escravatura moderna.
Quando eu cheguei ao Gulf Cooperation Council, não havia um job teaching English. I was trafficked into slavery as a domestic worker, where I didn't earn anything but inhuman treatment and sexual abuses.
Quando cheguei ao Conselho de Cooperação do Golfo, não havia um emprego a ensinar inglês à minha espera. Fui traficada como escrava em trabalho doméstico, onde não ganhei nenhum salário e fui alvo de tratamento desumano e abusos sexuais. Quando disse que queria regressar a casa, disseram-me que tinha uma dívida de 3 mil dólares e que tinha também que pagar a viagem de regresso. Isso era mentira.
Cisca lidera agora programas para dar poderes económicos a mulheres sobreviventes do tráfico nos Camarões. Outro herói, Kim Jong-chul, disse que todos podem participar na luta contra o tráfico humano, sendo consumidores conscientes.
Em muitos casos, eu encontrei que as empresas têm sido complicit em human trafficking in their supply chain, so we can put pressure on.
Em muitos casos, descobri que companhias são cúmplices no tráfico humano através das suas redes de fornecedores. Assim, podemos pressionar as companhias dizendo que não vamos comprar produtos contaminados. Kim Jong-chul, que denunciou condições de trabalho forçados na Coreia do Sul e globalmente, particularmente envolvendo pescadores migratórios.
Thank you.
Hoje não há jogos do Mundial de Futebol, mas João Santa Rita, tal como sempre, tem notícias sobre o Desporto Rei.
Mundial de Futebol e hoje a bola não está a rodar, é dia de descanso. Dia para todos os adeptos do futebol que estão na Rússia irem visitar os locais de turismo. Hoje é o primeiro dia de descanso, portanto, porque amanhã começam os oitavos de final da competição. Ontem, a salientar a eliminação da última equipa africana, o Senegal, que perdeu com a Colômbia por 1-0. Japão também perdeu com a Polónia, já eliminada. Terminou com os mesmos números de pontos e golos que o Senegal. Ambas as equipas empataram. Foi-se assim aos cartões amarelos que decidiram. Japão, com menos cartões amarelos, passou. Os últimos 10 minutos do jogo contra a Polónia foram só para passar tempo. Japão a apostar em ficar com esse resultado e também a apostar em que o Senegal não iria alterar o resultado em que estava a perder frente à Colômbia. Outro jogo horrível foi aquele entre a Inglaterra e a Bélgica. Ambos já apurados fizeram entrar em campos suplentes e ninguém parecia muito interessado. Bélgica ganhou por 1-0. Vamos aproveitar agora para fazer uma rápida avaliação da fase de grupos. Houve alguns golos espetaculares. Nacho, de Espanha, no jogo contra Portugal. Jesse Lingard, da Inglaterra, no jogo contra o Panamá. Hamed Moussa, da Nigéria, no jogo contra a Islândia. O golo de Toni Kroos, da Alemanha, contra a Suécia. Esse é de ver e rever. E o golo de Ricardo Quaresma, de Portugal, contra o Irão. Sem dúvida, também de ver. O seu colega de equipa, Cristiano Ronaldo, teve o único hat-trick do campeonato até agora. Mas até agora, este não foi o campeonato dos guarda-redes. Frango de David de Gea contra Portugal. Caballero, da Argentina, desastre ainda maior. E mesmo Neuer, da Alemanha, esteve mal. E depois, claro está, temos o VAR, o vídeo-árbitro. É bom quando funciona, mas continua a gerar controvérsia. Mais árbitros, mais tecnologia, mais VAR. Nunca vão acabar com as controvérsias do futebol. Vamos agora ver os jogos dos oitavos de final que temos à nossa frente a partir da manhã. Temos Uruguai, Portugal, França, Argentina. No domingo, Espanha, Rússia, Croácia, Dinamarca. Segunda-feira, Brasil, México, Bélgica, Japão. Terça-feira, Suécia, Suíça e Colômbia, Inglaterra. Quartos de final iniciam-se precisamente dentro de uma semana, na próxima sexta-feira. Quem espera lá estar é o selecionador de Portugal, Fernando Santos, que disse que vai passar o jogo de amanhã contra o Uruguai. Ele foi interrogado sobre as duas estrelas do Uruguai, Cavani e Suárez.
A equipa do Uruguai é uma equipa no seu todo, não é? Não é só a dupla Cavani-Luis Suárez, é Betancourt, é Vecino, é Godín e Jiménez, é Cáceres, é todos os outros jogadores. Alguns até que nós conhecemos e que têm participado, o caso do que jogou no Porto e que jogou no Benfica também. Jogadores que nós conhecemos bem, o Rodrigues. E, portanto, é uma grande equipa, uma equipa com um treinador que está há 12 anos à frente da equipa, que sabe muito bem o que quer do jogo, mas pela frente vai ter um grande adversário que é Portugal também, e eles sabem disso, não é? Portanto, não vai ser um jogo fácil para nenhuma das equipas. Eu, como digo, tenho grande confiança nos bons jogadores e acredito que vamos passar.
Era Fernando Santos, da Seleção de Portugal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E já neste final, algumas notas da imprensa americana. O Baltimore Sun escreve que o homem que atacou o jornal Capital Gazette em Annapolis, em Maryland, bloqueou a entrada como plano do seu ato premeditado. Jarrod, de 38 anos, matou 4 jornalistas e um trabalhador do Capital Gazette ontem à tarde. O Washington Post também volta a destacar o mesmo assunto, com a referência de que o presidente Donald Trump condena o ataque contra o jornal de Annapolis. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, emissão em português. Na segunda-feira voltarei ao vosso contacto, mas para já fiquem com o Álvaro Bugier Andrade, que vai produzir a terceira e última página desta emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português desde Washington, 29 de junho. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, o nosso site é voaportugues.com. Estamos igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Igualmente pode comunicar-se, se quiser, connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 37 minutos e 37 segundos, aliás, aqui na capital americana, 31 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Audrius Riggins. Vamos aos títulos de atualidade. Donald Trump classifica de horrível tragédia, ataque contra jornal e defende liberdade para jornalistas. Ataque contra quartel do grupo dos cinco países que lutam contra o movimento terrorista no Sahel deixa 6 mortos no Mali. Human Rights Watch denuncia aumento da repressão na República Democrática do Congo a 6 meses das eleições presidenciais. Fique para acompanhar também notícias dos países africanos de língua portuguesa, economia e hoje na rubrica Artes e Entretenimento. O tema será Hip Hop para a Governação. E começamos sem mais delongas em Maputo, onde a temperatura aumenta no seio do terceiro maior partido moçambicano, o MDM. Como anunciado, Venâncio Mondlane disse que deixa de pertencer àquele partido. Ele que é deputado pelo MDM, divulgou hoje uma carta em que anuncia a sua saída. Horas depois, membros da delegação daquele partido na capital anunciaram a sua saída do partido e a entrada na RENAMO. É o consumar de um divórcio já anunciado, como diz o William Mapote.
É a consumação de um divórcio previsto. Venâncio Mondlane anunciou hoje a saída do MDM. Em cartas separadas distribuídas à imprensa, Venâncio Mondlane anunciou o fim da sua ligação com o segundo maior partido da oposição nacional e também a renúncia do cargo de deputado da Assembleia da República, para onde foi eleito em 2014 pelo MDM. E como que agudizar a crise, o agora ex-deputado não sai sozinho. Em conferência de imprensa proferida nesta manhã, dezenas de membros do partido de David Simango, que faziam parte da delegação da cidade de Maputo, anunciaram desvinculação e o apoio incondicional a Venâncio Mondlane e a sua ligação à RENAMO.
Não temos outra alternativa senão nos juntarmos à RENAMO, que é, de facto, neste momento, o único partido da oposição com capacidade real de ganhar as eleições autárquicas de outubro deste ano e eleições gerais de 2019 e governar Moçambique.
Com camisetas estampadas com a foto de Venâncio Mondlane e o emblema da RENAMO, a liderança da delegação do MDM na capital do país, incluindo Ismael Nyakukwe, chefe do grupo do partido na Assembleia Municipal de Maputo, anunciaram o fim de um casamento que durou pouco mais de 5 anos. Venâncio Mondlane avança assim como provável cabeça de lista da RENAMO para a cidade de Maputo nas eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Gania Moussagi, membro da Comissão Política da RENAMO, apadrinhou a renúncia do grupo e deu as boas-vindas ao seu partido e agendou para uma outra ocasião o provável anúncio de Venâncio Mondlane como cabeça de lista para a capital do país.
A RENAMO como partido tem seus órgãos e que, de facto, dentro de breve, virá alguma coisa quanto a Venâncio Mondlane. Mas nós, de princípio, já recebemos o Venâncio Mondlane.
A saída massiva de membros, alguns dos quais de peso, revela uma das mais profundas crises do MDM. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos de Maputo para São Tomé e Príncipe, onde, no meio de uma crise diretiva há meses, o principal partido da oposição, o MLSTP, vai a votos amanhã para escolher o novo líder, com o atual afastado. Há até agora apenas um candidato a 4 meses das eleições, como nos explica o Oscar Medeiros.
Há cerca de um ano que o MLSTP-PSD está dividido em duas alas e o seu atual presidente, Aurélio Martins, está suspenso das funções, acusado de traição depois de ter se juntado ao ADI partido no poder na aprovação da resolução parlamentar que exonerou 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Este congresso extraordinário realiza-se a menos de 4 meses das eleições legislativas autárquicas e regionais. Até ao momento, o líder suspenso não manifestou qualquer interesse em recandidatar-se. Jorge Bom Jesus, antigo ministro da Educação, é para já o único candidato à liderança do MLSTP-PSD numa lista apoiada por vários veteranos do partido.
Eu estou imbuído de um espírito de missão ao serviço do partido. Em momentos como esses, pessoas como eu, que lutam por uma causa, que lutam por ideais, não posso virar as costas ao momento. Por isso mesmo, eu candidatei-me à presidência do partido MLSTP-PSD. Eu tomei uma decisão perfeitamente ponderada. Eu sei que liderar um partido da estatura do MLSTP-PSD não é tarefa fácil. E eu vou pedir a Deus que me ajude com o apoio de todas as competências e de todas as sinergias do partido, se for esta a vontade dos militantes.
O candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro será conhecido este sábado com a realização do Congresso Extraordinário do Partido. O presidente da República, Evaristo Carvalho, já iniciou consultas com vista à marcação da data das eleições. Os principais partidos políticos do país indicaram ao chefe do Estado o dia 7 de outubro como a melhor data para a realização do escrutínio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Passemos agora à nossa habitual revista da economia. O Fundo Saudita para o Desenvolvimento aprovou um crédito de 14 milhões de dólares para o Programa de Desenvolvimento Agrícola da Guiné-Bissau. O crédito é reembolsável em 30 anos, com 10 anos de graça, e com uma taxa de juros de 1% por ano, revelou o governo guineense. O Fundo Saudita para o Desenvolvimento disponibilizou o apoio, segundo a mesma organização, para contribuir para o setor agrícola como forma de melhorar a dieta alimentar das populações. O Fundo Monetário Internacional diz estar preocupado com o crédito mal parado no BPC, o maior banco angolano, e recomendou ao governo que uma nova injeção de liquidez fique condicionada à concretização do plano de reestruturação e mantendo-se proibida a concessão de novos empréstimos. O FMI conclui que os bancos angolanos, sobretudo os detidos pelo Estado, enfrentam um cenário de crédito mal parado muito elevado, apontando o caso do Banco de Poupança e Crédito como aquele que é mais crítico. Ainda em Angola, o governo perspectiva o decréscimo da taxa de inflação até um dígito nos próximos 5 anos, face aos atuais cerca de 20% ao ano. As estimativas do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 apontam que, após a recessão de 2016-2017, a taxa de crescimento real do PIB do país está projetada em 2,3% para este ano e 3,6% para 2019. No Brasil, a taxa de desemprego recuou para 12,7% no trimestre encerrado em maio. Isto significa que 13,2 milhões de pessoas estão desempregadas. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa ficou abaixo da registrada no trimestre terminado em abril, quando foi de 12,9%. O número de desempregados também caiu em relação aos dois períodos anteriores. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, com os investidores a arriscarem mais, apesar das tensões comerciais persistirem entre os Estados Unidos e os restantes parceiros internacionais, nomeadamente a China. No fim da manhã, o índice Dow Jones Industrial subia 0,93%, o Standard & Poor's valorizava 0,45% e o tecnológico Nasdaq subia 0,74%. Analistas consultados pela agência financeira Bloomberg explicaram que os investidores se mostram mais confiantes apesar de se manterem as tensões comerciais entre os Estados Unidos e os seus parceiros. Os investidores estão agora a superar os seus receios, concluíram os analistas. Quando são 14 horas e 9 minutos aqui na capital americana, é hora de irmos à rubrica habitual das sextas-feiras, Artes e Entretenimento. Hoje o Amancio Miguel vai falar sobre hip-hop e poesia. a quem Moçambique realiza-se em breve o Festival Hip Hop e Poesia da Governação, através do qual os jovens moçambicanos vão se expressar democraticamente sobre o país que querem.
Azagaia.
Aqui para morrer, nem precisas ter nascido. Matam-te na barriga da tua mãe com comprimido.
Oh yeah! Ivete! Carenganas do Rap Moss, do Rap Moss.
Era uma vez um MC chamado Moçambique. Nato no Cecilo, o MC da rua de sua clique. Dos anos 80, o Mike representa.
Simba e Milton Gull.
Quem que manda aqui? Última palavra é que conta. Fecha a boca, não tens palavra aqui. O dono da coroa já chegou e cercou. O circo se fechou. Os cães já não ladram porque a caravana que passou se atropelou. Está tudo controlado desde os anos 90 que comando. Muita gente passou, mas Simba continuou.
Azagaia, Ivete, Simba e Milton Gull são alguns nomes do hip-hop moçambicano. Cantam e defendem suas causas sociais e políticas. E é do hip-hop e poesia que hoje vamos falar aqui nesta página reservada às artes na voz da América. Iremos falar do hip-hop noutra vertente, a sua importância na boa governação. Em conversa conosco, João Pereira, diretor da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, em Moçambique, que prepara o Festival Hip-Hop e Poesia da Governação, através da qual jovens moçambicanos poderão se expressar democraticamente sobre o país que pretendem ter.
Quem tem umas barras, manda freestyle.
Nos últimos tempos, o MASC tem estado à procura de formas inovadoras de aumentar a cidadania e a participação também dos cidadãos num processo de formação de política e por outro lado também mesmo na questão da destinação dos direitos dos cidadãos. Então, e nós fizemos uma coisa piloto com um grupo de jovens que usam o hip-hop como um instrumento, vamos dizer, como um instrumento político. E vimos que havia uma grande aderência de muitos jovens que, por via normal ou clássica de intervenção das organizações da sociedade civil, não conseguia atingir. Por exemplo, jovens que grande parte do seu tempo passam, por exemplo, no mercado informal ou a vender os seus produtos nas estradas. Mas por parte deste tipo de jovens que fizeram esse tipo de iniciativa, vimos que aquilo constituiu um momento de aglomeração de todo esse tipo de jovens que muitas das vezes nós não conseguimos capturar nas nossas intervenções. Então, vimos que este pode ser um grande instrumento de disseminação dos direitos, dos deveres do cidadão e, por outro lado, um grande instrumento para a mobilização dos jovens para participarem em processos como eleições, processos consultativos que o governo organiza. Então, é com base nesse objetivo que a gente quer utilizar esse tipo de instrumento e esse tipo de mecanismo para reforçar a intervenção das organizações da sociedade civil e da Fundação MASC na construção de cidadania em Moçambique.
Aliás, esta questão da não participação dos jovens tem sido um problema que vocês e outras organizações debatem-se com ela em Moçambique, e não só.
Então, nós queremos ver, este é um dos grandes problemas quando se chega aos países eleitorais, uma grande parte de cidadãos, especialmente jovens e mulheres, não participam no processo de votação, nem no recenseamento, nem no processo de votação. Então, nós queremos ver se adotarmos esse tipo de mecanismo e outros mecanismos que nós também vamos pilotar, se vai ou não ter um efeito direto sobre a questão da participação. A mecânica que vai ser colocada em anúncio no site do MASC, nas redes sociais, nos jornais e em algumas redes comunitárias, e essas organizações vão ter que submeter alguma parte da sua criatividade em termos de hip-hop e poesia, e depois vai ter um painel constituído por pessoas das organizações da sociedade civil e fora das organizações da sociedade civil para escolher um pouco quem são os jovens ou as letras que mais interessa nesse processo. Então, a partir dali vai ser selecionado esse jovem, mas também em cada uma das províncias vai ser organizado esse processo e a partir dali também vamos incentivar que grande parte dessa iniciativa não fique só a nível da Vila Sede ou, por exemplo, a grande cidade, mas também em volta dos bairros mais marginalizados, por exemplo, da cidade de Maputo, da Beira, das vilas, por exemplo, do distrito de Maranhão ou Gorongosa ou outros distritos. Mas sempre também fazer com que as periferias desses mesmos distritos possam também esses jovens participar com a sua criatividade e permitir também a abertura de espaço em que permite as suas vozes serem ouvidas dentro do processo da participação eleitoral ou dentro do processo eleitoral, nem em relação às políticas públicas. Essa é uma iniciativa que veio para ficar e democratizar também um pouco o espaço de debate, usando a arte, a cultura e tudo isso como um instrumento de consciencialização política.
Nessa primeira experiência que vocês fizeram, que tipo de mensagens tiveram? Muitas vezes o hip-hop é associado a críticas um bocado mais agressivas ao governo, por exemplo.
Houve vários tipos de intervenção. Houve intervenção que falava mais sobre a constitucionalização, sobre os deveres que o Estado tem para com os cidadãos, na área de serviços, por exemplo, na área de saúde. Houve intervenções de caráter educativa, falar sobre, por exemplo, a droga, sobre casamentos prematuros, sobre outras áreas que afetam o dia a dia das famílias moçambicanas. Mas também houve músicas que tinham uma intervenção política de grande dimensão, né? Como, por exemplo, os cânticos da Zagaia sobre a questão da corrupção, sobre o distanciamento, por exemplo, do partido no poder em relação àquilo que são as demandas do cidadão. Então, tudo isso também faz parte, porque acaba por servir como tubo de escape, né? Em vez de usar as armas para impor as suas demandas, então a música pode ser também uma forma de arma sofisticada, mas a única diferença é que não mata, pelo menos desperta a consciência. Agora, a arma traz mais prejuízo para a economia, para as famílias, para os cidadãos e tudo isso, do que, por exemplo, esse tipo de intervenção.
Essa referência ao uso de armas será específica a um caso concreto de Moçambique ou não?
A história de Moçambique é toda ela feita de violência. Houve países que no processo da independência, foi feita transições sem precisar o uso de arma. Então, mesmo a ocupação colonial também foi feita muito pelo uso das armas. O processo da libertação pelo uso da arma, a introdução do multipartidismo pelo uso das armas, o processo da descentralização atual, a questão da emenda constitucional só foi possível pelo uso das armas. Então, isso aí tem uma história, tem um legado de intervenções militares de grande dimensão e nós estamos a dizer que não é possível, quer dizer, construir um país ou uma cidadania em que se faz simplesmente pelo uso das armas. Então, o cântico, a dança, os poemas e tudo isso pode ser também uma forma desse instrumento de pressão.
No passado, houve episódios de certa perseguição dos artistas, em particular, que têm uma outra forma de ver a situação do país. Como é que vocês, como organização, prevê a proteção a estes artistas que vão participar, por exemplo?
A primeira grande proteção é desenvolver uma consciência na parte dos artistas sobre a questão de como fazer a mitigação do risco, né? A segunda intervenção é tentar fazer isso em parceria, por exemplo, porque nós queremos trabalhar muito nas questões eleitorais, na questão da mobilização de jovens para participar no processo eleitoral que se avizinha, que é autárquico, que é geral. Trabalhar isso com a CNE, com a Comissão Nacional das Eleições, com o STAI, e, por outro lado, também desenvolver mecanismos, por exemplo, de advogado, de trabalhar com a ordem dos advogados, trabalhar com outras instituições ligadas a direitos humanos que possam dar um suporte legal caso for necessário.
João Pereira, diretor da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, em Moçambique, que prepara o Festival Hip Hop e Poesia da Governação, em conversa conosco neste espaço reservado às artes, aqui na Voz da América, comigo, Amães Miguel. Até para a semana. Fique com Sérgio Matzinho, General
D.
Jovem africano, o que é que se passa com a cabeça do mano? O que é que se passa com o jovem africano? O que é que se passa com a cabeça do mano? No meio do carro e da casa, alguém chora sem nada. No meio do excesso e do progresso, alguém se perde no gueto. No meio da paz e da guerra, maldade acelera. Passada arrasadora, quando cansada ela voa. Não anda nem perdoa, nesse espaço de tempo, criança morre à toa. Sem ver quem ganhou a coroa. Coroa, corrupta, ferrugenta, assenta, assenta e torna-se a sentar. É, povo carente de gente para governar. Não sei se estou certo ou se me engano. Eu só pergunto o que é que se passa com o meu mano africano. O jovem africano, o que é que se passa com a cabeça do mano? O que é que se passa com o jovem africano? O que é que se passa com a cabeça do mano? Afoga o ocidente, grande acidente. O que é que se passa com a minha gente? Eu estou carente, alguém africaniza a minha mente. Africaniza a questão, arrasa o coração. O que é que se passa contigo, meu irmão? Cuidado com a manipulação. Esquece o pseudo-desenvolvimento. Não dá fogos no cimento. Momento chegou. Liberdade ocupou, mas dependência ligou. Yo, o que é que se passa com o povo a quem dou meu tudo? O que é que se passa com o nosso mundo? O que é que se passa com a cabeça do mano? Africano, o que é que se passa com a cabeça do mano? O que é que se passa com o meu jovem africano? O que é que se passa com a cabeça do mano? Juventude perdida corre em busca da vida. Deixam para trás terra onde a beleza fica. Estudam fora do país, ocidentalizam a mente, esquecem a raiz. Yo, eu não condeno quem tenta saber mais, ler jornais, absorver outros estados mentais. Apenas os que pensam que crescer é esquecer a cultura dos pais. O que é que se passa com o jovem que se diz meu mano africano? O que é que se passa com a cabeça do mano? O que é que se passa com a cabeça do mano? África, África.
E quando são 14 horas e 24 minutos, vamos então à atualidade recapitular o que marca esta sexta-feira. O presidente americano classificou hoje de terrível o ataque ontem contra a redação do jornal Capital Gazette no estado de Maryland, que deixou 5 jornalistas mortos e 2 feridos ainda em estado grave. Para Trump, os jornalistas devem sentir-se livres de qualquer medo ou temor ao participar no evento hoje. O presidente prometeu que o seu governo não vai descansar até reduzir a violência e proteger vidas inocentes. A polícia identificou Jared Hammond como autor dos ataques e foi acusado de 5 crimes de homicídio em primeiro grau. O suspeito tinha um longo historial com a publicação que incluía um processo e anos de assédio aos jornalistas daquela publicação. 6 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas num ataque no Mali contra o quartel-general da Força Terrorista antiterrorista de cinco nações africanas. Um bombista suicida tentou penetrar na base em Sevarem, no centro do Mali, seguindo depois o intenso tiroteio que durou pelo menos uma hora. A organização Human Rights Watch denunciou hoje a repressão governamental na República Democrática do Congo, que seis meses antes das eleições faz temer uma violência política generalizada. No relatório, a organização alertou para a violência e repressão do governo contra a oposição política e ativistas dos direitos humanos e apelou a uma maior pressão sobre o presidente Joseph Kabila e outros altos responsáveis, visando a realização de eleições livres e justas. Kabila, que se mantém em funções apesar do seu mandato ter terminado há dois anos, ainda não anunciou publicamente se pretende renunciar ao cargo antes das eleições de 23 de dezembro. O Departamento de Estado americano disse que Myanmar, antiga Birmania, juntou-se à China, Rússia, Sudão do Sul, Síria, Irão, Coreia do Norte, Venezuela e outros como um dos piores responsáveis pelo tráfico humano e trabalho forçado no planeta. Mas o Departamento de Estado reconheceu também 10 heróis que dedicaram as suas vidas a tentar pôr termo ao flagelo da escravatura moderna. Temos um relatório sobre os nossos países africanos de língua portuguesa na nossa página voaportugues.com. E o antigo ministro português e comissário europeu António Vitorino foi eleito hoje diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Ele venceu as três primeiras rondas de votação e na última derrotou a vice-presidente da organização, a costarricenha Laura Thompson. António Vitorino é o primeiro europeu a ocupar a presidência da OIM. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem as necessidades das comunidades religiosas e étnicas que são perseguidas no Médio Oriente e garantem a ajuda imediata. O governo americano não descansará até que essas pessoas oprimidas recebam a ajuda de que precisam para prosperarem, escreveu Mark Green, administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, num artigo de opinião no Wall Street Journal. A USAID foi encarregue de fornecer apoio mais efetivo e direto às minorias religiosas e étnicas perseguidas, incluindo cristãos e yazidis. Para este fim, o administrador Green anunciou que a USAID tinha direcionado mais de 60 milhões de dólares em assistência humanitária e de apoios para a construção de infraestruturas no norte do Iraque. O dinheiro, disse Green, ajudou a reconstruir escolas, hospitais, fábricas e poços e facilitou o regresso à casa de muitos deslocados. Fim de citação. No entanto, em muitos casos, a ajuda demorou a chegar. Muitas das comunidades com maior necessidade ainda precisam ser alcançadas. Para superar os obstáculos burocráticos e outros, a USAID redobrou os esforços para distribuir a ajuda às comunidades religiosas perseguidas no Iraque. Quase 90% dos cristãos fugiram nos últimos 15 anos, abandonando vilarejos inteiros, por onde permaneceram por mais de 1000 anos. A população yazidi foi praticamente dizimada. A hora é de agir, declarou o administrador Green. Cristãos yazidis e outras comunidades religiosas perseguidas no Médio Oriente sofreram danos indescritíveis durante muito tempo. A situação deles tocou o coração do povo americano e estimulou a nossa nação a aumentar o apoio com compaixão e convicção, disse aquele responsável. As antigas comunidades de fé no Iraque e em todo o Médio Oriente contam conosco e não vamos decepcioná-las, concluiu o administrador da USAID. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 29 de junho, da Voz da América. E no nome de todos que a produziram, se despede Álvaro Ludger Andrade. Um feliz fim de semana a todos. Boa noite. A Voz da América regressa amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.